você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Jovem Pan.
Também estou sim.
Estou sem.
Morning Show. Jovem Pan.
Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima manhã para você. Começa agora aqui na Jovem Pan mais uma edição do Morning Show. Eu sou o Silvio Navarro e substituo o Edgar Piccoli nessa quarta-feira, dia 20 de novembro, feriado em diversas cidades do país da consciência negra. É hora de informação, de entretenimento, de esporte. Vamos lá, vamos decolar? Deus tenha misericórdia dessa nação. Autores de biografia não autorizada, recém-saída do forno, os jornalistas Aloysio Piara e Chico Otávio mostram todas as facetas do ex-todo-poderoso presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Pra quem não se lembra dele, hein? Exposição sobre consciência negra, a reação à atitude de um deputado do PSL que quebrou um painel com a imagem de um jovem negro morto por um policial. Acho que sou verdadeiro demais pro programa. Essa foi frase postada pelo jornalista Léo Dias, suspenso do Fofocalizando, do SBT. Já já o Fefito vai contar o que aconteceu. Esses são alguns dos destaques do Morning Show, que está começando. Então vamos lá, Fefito, bom dia.
Bom dia, Silvio Navarro. Muito bem-vindo ao nosso programinha hoje. Que legal brincar com você.
Obrigado, fazendo aqui uma ponta no Morning Show. Qual é a tag que vai subir, que vai bombar hoje, hein, Fefito?
Olha, hoje a gente está tradicional, é feriado. A gente nem resolveu ser muito criativo, não. Porque, né, todo mundo merece aí ouvir bem descansadinho o Morning Show hoje. Então vamos para os assuntos mais comentados do país com hashtag JP Morning Show. Se a gente for para os Trending Topics, vocês já sabem, tem prêmio, então se esforcem.
Ô, Fefito, você não vai reclamar do microfone aqui, não, porque você também vai ser afastado, viu, se você reclamar, né? Porque você sabe que agora tem apresentador aí sendo afastado da televisão.
Pois,
né?
Falaremos desse bafo de Léo Dias muito em breve.
Você já pensou?
Léo não é pra ficar com raiva de mim, hein? Vamos apenas reportar os fatos.
Mas você vai contar o que aconteceu de fato ou não?
Vou.
Cuidado pra não ser muito
então,
verdadeiro.
Então eu vou citar uma grande filósofa contemporânea e amiga do Léo Dias. Prepara, que já já eu conto.
Pois é, não é a primeira vez, hein, que o Léo sai do Fofocalizando. Não, vamos ver se ele volta de novo dessa vez.
Vamos ver.
Sempre lembrando que você pode acompanhar o Morning Show em vídeo. Vai lá no nosso canal no YouTube, que já tem, olha só, quase 1 milhão de inscritos. Também transmitimos o nosso programa pelo jp.com.br, o site da Jovem Pan em streaming, e no nosso aplicativo. Então a gente abre o noticiário na política. Os congressistas favoráveis à prisão em segunda instância não entregaram os pontos após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reviu seu entendimento anterior sobre o tema, jogando um balde de água fria, especialmente nos entusiastas da Lava Jato. Nessa terça-feira, senadores costuraram com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, uma proposta para alterar o Código de Processo Penal, o CPP. E mais, hoje o Congresso pode ser palco de uma romaria de mulheres juristas, olha só, políticas e representantes da sociedade civil, todas em defesa da prisão após condenação em segundo grau.
Silvião, o Zé ainda não está com a gente está entrando em contato com ele, e daqui a pouco o Zé vai estar com a gente, mas o nosso Adriles Jorge vai falar sobre esse assunto.
Exatamente. Né? Vamos fazer um bate-bola aqui, Adriles.
Perfeito, meu querido.
Sobre
Silvio.
O tema. A gente que já comentou sobre esse tema no Pra Cima Deles, na sexta-feira, lá atrás, na sexta-feira retrasada. Você que é um apoiador aí de primeira hora da Lava Jato, sim, tem esperança, assim como eu, né? Tem esperança de que no curto ou no médio prazo a prisão em segunda instância seja uma realidade consolidada no Brasil? Eu tenho chamado de saidão do STF.
Exatamente. Olha, como a gente comentou juntos no programa que a gente fez, tenho sim, graças a uma coisa que a gente também comentou juntos da última vez, a pressão popular está exatamente surtindo efeito objetivo sobre os ministros do STF. Ninguém achou que ia ser fácil, entendeu? Quando a Lava Jato começou a fazer esse expurgo de criminosos, de corruptos, de uma oligarquia que sempre comandou o país, todo mundo sabia que em algum momento haveria algum tipo de resistência. Só que ninguém imaginou que ela viria tão cedo, de maneira tão incisiva, e vindo da mais alta corte do país, que teria que zelar por princípios de jurisprudência, constitucionais, e ver que essa mesma corte usou da jurisprudência para atacar a própria instituição, ferindo esse princípio de justiça, gerando impunidade terrível, alguns por circunstâncias esquisitas, como Gilmar Mendes, para proteger seus apaniguados, seus parentes, seus amigos Michel Temer, Aécio Neves, outros por tara, por esse tipo de garantismo legal que faz uma espécie de escravidão ao rigor da lei. Por falar em escravidão, a escravidão, por exemplo, era constitucional, Silvio. Em meados do século XIX. A lei, eu acho que ela nasce exatamente da observação e do julgamento da realidade, daquilo que a gente percebe como certo ou errado, e se modifica com os costumes que aprimoram. O senador Cristóvão Buarque, falando exatamente sobre escravidão sendo constitucional, disse no Twitter dele que se nossa primeira Constituição tivesse colocado a propriedade de escravos como cláusula pétrea, assim como alguns juízes percebem que é a não condenação em segundo distância, porque por sua importância fundamental na economia da época. Imaginem, entendeu? Eu acho que não enxergar a realidade em nome da observância de uma lei, isso premia exatamente a impunidade, Silvio. O apelo popular está surtindo efeito, o Toffoli voltou atrás na posse que ele tinha do sigilo da movimentação dos 600 mil pessoas e pessoas jurídicas, hoje ele adiou o julgamento de suspeição do Moro, que iria usar provas cometidas com crime dos hackers, com material roubado, que não trazem nenhuma evidência de fraude ou prova falsa. Mas, colocando ainda esse interesse da oligarquia, ontem, por exemplo, Silvio, eu li um artigo do Hélio Schwartzman na Folha, que ele dizia que ele celebrava a não prisão em segunda instância e que ele achava que corruptos não devem ser encarcerados porque eles não oferecem nenhum tipo de risco de violência às pessoas. Olha só como existe ainda um segmento de uma elite confusa, inclusive dentro da própria mídia, que premia a impunidade, não vê a corrupção como um dos maiores males físicos também que assolam a nossa sociedade. Imagine, Silvio, as pessoas na fila do SUS, as pessoas que morrem por falta de segurança, por falta de emprego, tudo isso é originário exatamente no sistema de corrupção de uma oligarquia, de uma elite que assola o país e que tem grande apoio e setores do judiciário e da própria mídia, meu caro.
Exatamente. Só para dar mais uma esticadinha aqui, Adriano, porque o tema é sempre atual e acho que a gente tem que repisar esse assunto, essa questão da segunda instância, que esse tema tem que se alongar um pouco mais essa discussão no nosso país. Um outro caminho, eu falei agora da questão do CPP, do Código de Processo Penal, que é o que está em discussão nesse momento no Congresso. Mas também existe a questão da PEC, a proposta de emenda constitucional. Para passar uma PEC, para você aprovar uma PEC, são necessários muitos votos, especialmente na Câmara, mais de 308 votos. E no Senado também, são os chamados 3/5 das casas legislativas, né? E aí, Adriles, isto também já foi motivo de muita discussão, inclusive nos programas aqui da Jovem Pan. Por que os senadores, por que os deputados não põem a cara e dizem, olha, eu não sou favorável à prisão em segunda instância? Por que? Será que são porque são padrinhos de gente enrolada
ou
até o pescoço?
Implicados diretamente. Jato,
ou então porque fazem parte da chamada, entre aspas, cai ironia aqui nesse comentário, fazem parte da bancada da Lava Jato, aquela bancada que pode parar atrás das grades, né? Então acho que tem um certo corporativismo até um pouco pilantra nesse momento. O que, que você pensa?
Em relação à PEC, eu acho que ainda tem, inclusive, o temor de que o próprio STF, o Gilmar Mendes indicou isso, que se eventualmente aprovarem uma PEC, eles estão falando de cláusula pétrea. A cláusula pétrea da escravidão à impunidade. O Gilmar Mendes falou, se aprovarem a PEG, eu voto contra. Porque a não condenação, a não prisão após segunda instância, para ele, é um pilar máximo da lei brasileira. Sendo que o mesmo Gilmar Mendes, é bom lembrar, em 2016, votou a favor da prisão da segunda instância. Eu acho que essas questões jurídicas, a gente tem que exatamente impor algum tipo de pressão e temor aos próprios legisladores, como você disse, e aos próprios ministros do STF. Se não houver pressão popular, volta tudo como estava.
Meu caro Silvio. Vamos lá, então. Vamos seguindo aqui com os nossos temas do programa de hoje. Vamos mudar um pouquinho o foco, deixar a política um pouco de lado. Daqui a pouco a gente retoma, porque Brasília não cansa de nos dar notícias. O assunto agora é televisão, então. Jornalista Léo Dias, do SBT, como eu disse na abertura do programa, foi suspenso do Fofocalizando, do qual é co-apresentador. Qual foi essa treta, Fefito? Conta aí.
Pois é, o Léo já de algum tempo não é exatamente a pessoa mais calma, vamos dizer assim, nos bastidores do Fofocalizando, uma vez que ele é tretado publicamente, todo mundo sabe, com a Lívia Andrade, que era então sua melhor amiga e depois virou sua rival. Então os dois agora, claro, estão fazendo ali uma linha de colegas de profissão que se respeitam, mas a gente sabe que o clima já é um pouco tenso desde então, desde que os dois brigaram. E a Lívia agora, de fato, é a apresentadora titular do programa, já não é mais tudo dividido como era antes. Então, o Léo também já tinha sido suspenso uma outra vez pelo SBT, mas dessa vez ele foi suspenso por causa do microfone. Então vamos ver aí o que é que ele falou. Temos tweets na tela? Vamos lá, Bruno. Ele diz o seguinte: fui suspenso do Fofocalizando até segunda-feira. Fui reclamar, é que toda hora cortavam meu microfone e deu nisso. Uma pena. Tinha voltado a ter prazer em fazer o programa e a audiência estava respondendo. Acho que sou verdadeiro demais para o programa. E aí, não satisfeito, ele ainda alfinetou a emissora dizendo: o SBT vai ter que mudar a chamada do programa de amanhã. Além de eu aparecer, eles dizem que terão notícias exclusivas. Vini até se revirou aqui, né, Vini?
Mas por que cortavam o microfone dele? Ele falava alguma coisa para além? Existia, era um problema
técnico?
Tem
um problema aí, que é o seguinte: o Léo, ele faz o programa do Rio de Janeiro.
Sim.
Né? E a Lívia apresenta aqui em São Paulo com os outros integrantes do programa. Então, pode ser que tenha aí já uma dificuldade técnica no Léo interagir com os demais participantes.
E o microfone do Léo não pode ficar aberto o tempo todo, porque não é o tempo todo que ele está no programa. Então, assim, se fica aberto o tempo todo e ele fala, vai vazar no estúdio em São Paulo. Então, tem que ter esse cuidadinho agora, aí. Mas, claro que acontece de as pessoas meterem os pés pelas mãos. Agora, o programa do Faustão, que é o programa do Faustão, tem o Faustão brigando com a equipe, porque o Fofocalizando não teria algum entreveiro, assim. O Léo ainda
chamou um funcionário de imbecil esses dias.
É verdade, é verdade. O Léo ainda foi para o Twitter e disse o seguinte: avisem a equipe do Fofocalizando que o telefone da Fábia mudou. Quem é Fábia? Fábia é a Fábia Oliveira, que era assistente do Léo Dias quando ele assinava uma coluna no jornal O Dia e hoje é titular dessa coluna. Também uma jornalista muitíssimo competente, que dá muitos furos. Então, ele já encomendou aí, já recomendou sua substituta, já disse que o telefone dela mudou. E sem ironia, agora, ele finalizou com um tweet dizendo: agora falando sério e sem ironia, eu mereço saber ao certo quais foram os meus erros. Suspender sem apontar meus erros é não estar interessado na minha evolução como profissional. O SBT disse que o Léo Dias ganhou uma semana de descanso, não de suspensão.
Não, essa decisão parte de quem, Fefito, Vini?
Eu acho que do diretor do
Leão Abravanel.
Não, é Fernando Pelégio. Provavelmente essa decisão parte da direção artística, quer dizer, o diretor do programa deve receber a ordem de alguém que assiste ou leva a ordem até ele, né? Ou leva o pedido até ele. Acho que muito provavelmente deve ter partido da direção artística. O fato é que, assim, o Léo Dias é, de fato, uma peça difícil de lidar no Fofocalizando, não pelo jeito dele nem por nada. Porque o SBT acaba ficando refém do Léo Dias, porque é óbvio que quem leva as exclusivas para o programa Fofocalizando é ele.
E gera,
portanto, é ele que gera mais audiência para o programa. Mas, ao mesmo tempo, ele, por ter uma personalidade muito forte e não ter papas na língua, acaba se envolvendo em alguns entreveiros e acaba também por desandar ali o bolo, o fluxo da coisa. Tem uma questão interessante também, que o Léo, nos últimos tempos, também anda ali, verdadeiro demais, digamos. Por exemplo, ele falou nos últimos tempos que a Anitta precisa se tratar de problemas psiquiátricos. Os dois romperam. Ele falou que ela não agradeceu nem a Deus no Rock in Rio, agradeceu só a si mesma, que ela precisa ser mais humilde. Então ele anda mesmo, assim, sem medo do filtro.
Mas digamos, é meio estranho alguém ser suspenso sem uma causa específica, você tira um descanso. Até porque, como ele bem disse, como é que ele vai poder corrigir um erro que ele não sabe qual exatamente foi?
Mas o erro que foi dito é o do microfone, né? É levar para o ar problemas de bastidor. Oficialmente é isso. Talvez existam outros problemas.
Eu acho que é um problema.
Eu sei de alguns problemas que são comentados em bastidor. Como eu não falei com o Léo Dias sobre isso, e eu não vou ficar trazendo especulações nesse caso, então não acho que vale a pena. E antes que todo mundo se apresse, eu não tô dando nenhuma indireta sobre os problemas que o Léo sofreu antes, que aliás muito bravamente trouxe à tona. Tô falando mesmo de outras coisas, como atraso, relacionamento pessoal com a apresentadora e etc. Falando dessas...
Essas são as coisas de bastidores?
Algumas delas.
Eu também acho que cabe aí o histórico, né? De todos os problemas que o Léo tem enfrentado desde que ele começou no Fofocalizando, e não é de hoje também que ele já manifestou que ele se sente desvalorizado por ele ser a pessoa que leva as pautas mesmo ao programa, leva a exclusividade ao Fofocalizando, torna o programa quente, né? Isso quem faz hoje no Brasil, no jornalismo de entretenimento. São três pessoas: Fefito Oliveira, aqui do Morning Show, a Fabiola Heipert, da Record, e o Léo Dias do
Fefito me decepcionou profundamente hoje. Ele falou que tem fofocas de bastidor e não vai contar.
Mas ele tá sendo
um princípio ético. O princípio ético do fofoqueiro é dizer tudo que não diz respeito a ninguém.
Primeiro que o princípio ético do jornalista de celebridades ou de televisão é o mesmo princípio de todos os jornalistas, que é ouvir os dois lados nesse caso, não é mesmo? Mas aí contar os fatos apenas quando você tem certeza e eles estão checados. Então não vou ficar fazendo nenhuma ilação aqui. Agora, o Fofocalizando também já tá aí numa maré esquisita, porque perdeu apresentadores, perdeu a Mama Bruschetta, perdeu o Décio, ganhou a Cris Flores, que é maravilhosa. Vai passar um tempo sem a Cris Flores no começo do ano que vem, porque ela vai gravar o Fábrica de Casamentos. Está tentando rejuvenescer o programa também. Colocou Gabriel Cartolano lá na bancada. Então o programa tá sempre em reformulação. E por mais que ele dê polêmica, ele também dá repercussão. Tá sempre no Twitter repercutindo. As pessoas estão sempre comentando as notas que o Léo Dias traz. Então nesse caso, o SBT não está nem louco de abrir mão do Léo Dias. Acho que por mais que possam suspender ou puxar a orelha dele, ele tem lugar bem garantido lá.
O Léo é um jornalista que virou notícia, né?
Exatamente.
Ele tem virado notícia constantemente. E ele fala até que não gosta muito disso.
Mas não é confortável mesmo.
Não é confortável, mas o fato é que ele tem virado notícia. E só pra concluir aquela fala, ele já não é de hoje que ele fala também que ele se sente desvalorizado por ganhar menos do que os outros.
Ele ganha menos?
Publicamente. Ele falou aqui no Pânico, inclusive.
Gente, mas isso
numa
é
entrevista,
injusto mesmo. O cara é a estrela do
porque
programa.
Ele seria a estrela, seria o cara que traz as pautas e ganha menos que os outros integrantes do programa. Então ele expõe demais as coisas que acontecem ali, né? Não só referente a pautas, mas referente também a bastidores. E isso eu acho que acaba incomodando. E esse histórico todo levou à suspensão dele, não um problema.
Eu acho que o Léo Dias vai ser mais valorizado quando a Globo desistir daquele programinha vagabundo, aquele se joga e colocar, enfiar o pé na lama e colocar o Léo Dias em horário depois do jornal, num programa de fofoca.
A Globo tem que abrir mão de falar dos seus próprios funcionários.
Exatamente,
então,
por isso. A Globo jamais vai fazer isso, não por uma questão atrelada ao Léo Dias, mas sim por uma questão de empresa.
A Globo tem que ir onde o povo está. Uma hora vai ter que se reformular, senão vai continuar perdendo audiência nesse programa de falsa espontaneidade.
Quanto ao Léo, de fato, a gente tem que concordar com o tweet dele. Ele é uma pessoa muito verdadeira mesmo, excessivamente verdadeira. Não há nada que você pergunte para o Léo que ele não responda o que pensa. Eu nunca vi ele fazendo ali firula, usando eufemismos pra não responder nada. Ele sempre respondeu na lata, e não à toa ele tem tantos desafetos e depois amores e depois desafetos com algumas pessoas. Tá aqui mesmo a Antônia Fontenelle, perguntei pra ela qual o seu status com o Léo Dias. Amiga ou inimiga agora? Eles voltam e meia tão brigados.
A gente tem que tomar cuidado com esse conceito de pessoas muito verdadeiras, porque as pessoas exatamente usam da prerrogativa da sinceridade e da verdade pra vomitar tudo que é mesquinharia e grosseria nos outros. Cuidado, Fefito. Ser verdadeiro. Mas,
cuidado, Fefito, isso é uma indireta pra mim.
A verdade de alguém é fiel. Adilis. Eu tento ser. Não, a hipocrisia é o mérito que o vício empresta à virtude. A verdade absoluta machuca o ser humano, porque a gente não conhece nem profundamente a si mesmo, que dirá o outro para vomitar sua verdade no outro. Alguma hipocrisia é o condimento da civilização, Fefito.
Muito bem. Eu discordo veementemente.
Esse é só o primeiro dos temas polêmicos, dos assuntos quentes do Morning Show de hoje. Mas, Fabi, vamos fazer um intervalo rapidinho, não sai daí não.
Pimpolho.
Estamos de volta aqui com o Jovem Pan Morning Show na Jovem Pan. Aliás, quero aproveitar e convidar você a se inscrever, a acompanhar a gente pelo nosso canal no YouTube. Já tem aqui, ó, tô conferindo 880 mil inscritos. Vamos chegar em 1 milhão aí até o final do ano. Você fica mais perto da gente.
E usa a hashtag JP Morning Show pra falar com a gente no Twitter. Se a gente for pro Trending Topics, tem prêmio. Não esquece.
Muito bem, então bora para mais um assunto aí que incendiou as redes sociais nessa terça-feira, continua hoje. Aliás, hoje é feriado da consciência negra em diversas cidades do país, inclusive aqui na cidade de São Paulo. E aí, Vini, conta pra gente o que o deputado federal Coronel Tadeu, do PSL, aqui de São Paulo, aprontou ontem na Câmara dos Deputados.
Pois é, Silvio Navarro, esse assunto é o que tem gerado maior repercussão aí, que tem dado o que falar, principalmente na internet também. Está todo mundo comentando o que fez o deputado federal Coronel Tadeu do PSL ontem na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Você lembrou agora que hoje, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, e justamente por isso, pelo mês da Consciência Negra, é que está tendo uma exposição lá no Congresso Nacional com alguns quadros, algumas imagens referentes a essa data, né? E o Coronel Tadeu destruiu um desses quadros. Eu vou primeiro mostrar a imagem aqui para o nosso espectador ter conhecimento do que se trata. É uma charge do cartunista Carlos Latufi, que mostra a imagem de um homem negro com a camisa do Brasil, deitado no chão, algemado, e ao fundo um policial com uma arma na mão, saindo ali uma fumaça da arma, como se ele tivesse acabado de disparar contra este homem negro. A tela, Silvio, traz o título: O Genocídio da População Negra. Embaixo, uma informação do Atlas da Violência, que mostra que os homens negros, especialmente os mais jovens, são o perfil mais frequente das vítimas de homicídio no Brasil, e que os negros são as principais vítimas de homicídio de ação letal das polícias e o perfil predominante da população prisional no Brasil. Então, a gente está vendo como que essa tela, como que este painel estava presente nesta exposição. E agora eu quero mostrar a outra imagem, que já é a imagem deste painel destruído pelo Coronel Tadeu. E agora a gente vai ver o vídeo do exato momento que ele destrói a tela.
Pode Solta botar aí, na tela. Bruno.
A gente já vê ali uma movimentação, ele tira o painel ali da parede, joga no chão, acaba rasgando a imagem. Já vou pedir para o Brunão soltar também o nosso segundo vídeo, Silvio, que é já da discussão dos parlamentares. O outro vídeo, por favor, Brunão, esse daí, que é da discussão de parlamentares. Está ali a Thalíria Peroni, está ali o David Miranda, ambos do PSOL, já discutindo com o Coronel Tadeu, que fala: ó, com vocês dois eu posso conversar. E eles falam: não tem conversa com você. E chamam o deputado de racista. Tá ali o Alexandre Frota no meio também, acho que tentando fazer uma intermediação. E aí já outros deputados também, com a Benedita da Silva do PT, denunciando aí o que fez o deputado Coronel Tadeu. Vamos ouvir um pouquinho do que eles estão falando.
Para quem nos acompanha pelo rádio, quem fala aí, né, Vini, é a deputada...
A Thalíria Peroni.
Exatamente, e a Benedita do PT.
E aí a Thalíria começa a lembrar, Silvio, a morte de crianças e jovens negras.
Absurdo.
E fala que a casa está lotada de deputados racistas. Vamos mostrar agora, Silvio, o que que o Coronel Tadeu falou sobre essa situação, do porquê que ele fez isso, do porquê que ele cometeu esse ato. Ele foi até o Twitter, né, dizendo que os policiais não são assassinos. Temos aí, Bruna, o tweet completo do Coronel Tadeu. O tweet, por favor. Então ele diz: policiais não são assassinos, policiais são guardiões da sociedade. Sinto orgulho de ter 600 mil profissionais trabalhando pela segurança de 240 milhões de brasileiros. Aí botou ali a hashtag polícia você pode confiar e botou também a imagem aí do quadro que ele acabou destruindo. Ele também enviou, Silvio, um ofício ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pedindo a retirada da peça e classificando ela como desnecessária e inoportuna a manifestação de desonra e generalização de ilegalidade na atuação dos policiais. Porém, o Rodrigo Maia, em uma fala ao lado do coronel Tadeu, ele acabou dizendo que o episódio foi muito grave e repudiou o que o deputado fez. Vamos ver.
Porque se isso não aconteceu,
o deputado Rodrigo Maia, outro vídeo, por favor, Brunão. A fala do deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, nós temos.
Numa democracia, num país livre, não é porque nós divergimos, né, da posição da outra pessoa que nós devemos agredi-la verbalmente, fisicamente, ou retirar de forma violenta uma exposição, uma peça de uma exposição que foi autorizada pela presidência da Câmara. Hoje aconteceu com uma exposição em relação à consciência negra, amanhã pode acontecer com aqueles que riram aqui, achando que estão defendendo o coronel Tadeu e não estão defendendo o coronel Tadeu. Então eu peço, né, a compreensão de todos os plenários que não é um dia importante, um dia que marque de forma positiva a nossa casa, muito pelo contrário. Esse é um dia que nós deveríamos estar defendendo a inclusão dos negros na política, igualdade de oportunidades, e não agredindo um cartaz que pode, inclusive, ser injusto com parte da polícia. Mas isso nós deveríamos ter resolvido com o diálogo.
E é justamente essa posição do Rodrigo Maia, Silvio, que o autor da charge, o Carlos Latufi, estava realmente esperando. Foi isso que ele disse no vídeo que ele gravou aí, se manifestou pelas redes sociais, pedindo o retorno da charge para a exposição. Vamos ver.
Porque se isso não acontecer, o Congresso Nacional estará sinalizando para a sociedade de que esse tipo de atitude truculenta, violenta, por parte de um policial deputado, é bem-vinda, né? Essa atitude aceitável, né? Não existe decoro, não existe respeito por opiniões diversas. É uma atitude, a censura estará institucionalizada no Congresso Nacional.
E só para finalizar, Silvio, algumas outras manifestações pelas redes sociais. A ex-ministra Marina Silva também repudiou aí o que fez o deputado coronel Tadeu, dizendo que a quebra de decoro exige representação no Conselho de Ética e que esse foi um ato repugnante. Já a deputada federal Carla Zambelli, companheira de partido do coronel Tadeu, disse que as secretarias de segurança pública são unânimes. 70, 80% dos homicídios são praticados por traficantes de drogas. O coronel Tadeu fez muito bem em destruir a placa caluniando os policiais militares. Quem fala em genocídio de negros por policiais só ajuda o crime organizado. E os parlamentares de oposição vão entrar aí com pedido de cassação do mandato no Conselho de Ética do coronel Tadeu.
Muito bem, vamos lá. Então, antes de girar a bancada, Adriles, Fefito, Vini vai falar mais um pouco. Queria colocar aqui alguns pontos que eu entendo desse caso horroroso, né? Eu acho que a atitude do deputado coronel Tadeu, ela é uma atitude inaceitável, porque ela foi cometida dentro da Casa do Povo. É a Câmara dos Deputados que representa o espaço mais plural, mais democrático, né? Não à toa é conhecida como a Casa do Povo. Portanto, você não concordar com determinada manifestação não te dá credenciais para ir lá quebrar ou agredir ninguém. Eu acho isso inaceitável, uma atitude bronca, uma atitude estúpida, porque inclusive dentro dessa casa democrática há espaço para o debate, há inúmeras comissões temáticas dentro da Câmara, a própria tribuna oferece esse espaço, portanto, quebrar não é bacana. E isso também tem um outro lado que eu penso que é o seguinte, aí Vini, Fefito, Aquiles, Adriles, vamos entrar todo mundo aqui nessa discussão, porque acaba dando voz a deputados, por exemplo, a bancadas esquerdistas do PSOL, do PCdoB, do PT, que tem aquela militância ideológica.
E tem,
né?
Você direito acaba, à voz, vamos deixar claro.
Você acaba. Né? Sim, a minha fala começou dizendo justamente que se trata de uma casa democrática.
Ainda que seja equivocado.
E eu estou repudiando a atitude dele, Fefito, de ter quebrado o cartaz. Acho que há outros mecanismos. Mas você acaba com um ato desse, a título de defender a polícia, que é sim, de fato, uma das principais instituições do nosso país, né? Quando você está num momento de desespero, é para a polícia que você liga, e não para a Jandira Fegali, nem para a bancada do PT, para a assessoria do PSOL. Então, a título de defender essa frente parlamentar da segurança, essas pautas importantes, você acaba cometendo um ato que acho que deve ser sim rechaçado. Eu discordo de quase tudo que o presidente Rodrigo Maia se posiciona, mas nesse caso, tendo a concordar com ele, ele agiu ali ao repudiar o ato como um presidente de uma casa importante. Então vamos lá, daqui a pouco eu falo mais. Começo com você então, Adrelice.
Queridíssimo Silvio, feita essa brilhante ressalva que você fez em relação ao ato de violência e de intolerância do deputado em questão, eu tenho que dizer também, eu acho que pouca gente está comentando em relação ao conteúdo do cartaz. O conteúdo do cartaz é uma injúria racial coletiva contra a força policial. Essa coisa de dizer que há um genocídio racial no país é de uma estupidez e de uma monstruosidade e de uma canalice que chega às raias da sordidez. Entendeu? A maioria da população pobre brasileira é negra ou parda. Inclusive, os policiais que são pobres têm, na sua maioria, negros e pardos. Não existe um genocídio de uma raça por outra. O que explica a alta incidência entre negros e pardos é exatamente a pobreza, que é explicada pela abolição que jogou os escravos na marginalidade. O que não invalida dizer que a maior parte, a vasta maioria da população brasileira, pobre, negra e parda, é honesta. Ou seja, o crime é, na maior das vezes, não só uma questão de influência do meio, mas é uma questão de índole. A desconfiança de que um negro possa ser criminoso, então, não é exatamente, isso é muito triste falar isso, não é exatamente uma desconfiança intrínseca baseada num preconceito de pele. É de um preconceito de probabilística. Realmente, o deputado falou isso e é triste. A maioria dos criminosos de baixa renda é negro e pardo pelas razões que eu falei isso. Eu acho muito complicado, porque essa é uma narrativa de marxismo cultural que cria opressores e oprimidos e cria, essencialmente, uma noção étnica que absolutamente inexiste nesse caso. Entendeu? E essa ofensa sistemática e contínua e opressiva ao trabalho policial faz com que eles se inibam. Porque vai chegar um momento que o policial vai ter pudores em chegar numa área de alta criminalidade ou abordar pessoas que possam ser suspeitas exatamente por não parecerem racistas, entendeu? Então eu acho isso tudo uma grande atitude do deputado, que foi agressiva, justifica exatamente um tipo de discurso absolutamente equivocado. E é sempre bom lembrar, Silvio, a injúria racial é crime. Você chama, aliás, imputar um crime a alguém, um crime falso, é crime. Todo mundo hoje tem mania de dizer que todo mundo é racista, nazista, fascista. O racismo no Brasil é crime, a injúria racial é crime. Esses deputados que ficam chamando as pessoas de racistas estão cometendo um crime também. Eu acho que percepção ideológica de uma coisa é outra coisa. É uma coisa, imputação de crime é outra.
Diga lá, Fefito, já vi que você fez uma careta aí.
Óbvio, porque eu não acredito em racismo inverso. Eu acho que deputados negros estão totalmente...
Eu não estou falando de racismo inverso.
Eu acho que... Você falou sozinho esse tempão todo, né?
Ah, bom, então agora me deixa fazer. Não detupe o que eu falei.
Os deputados negros estão totalmente intitulados de falarem sobre seu lugar de fala e sobre suas vivências. Olha só, a gente liga pra polícia mesmo quando a gente tá precisando de ajuda. Porque a polícia tem muita gente honesta. E a gente sabe disso. Mas a gente não precisa fechar os olhos pra o fato de que tem muita gente despreparada na polícia, que tem gente corrupta na polícia, assim como tem em outras áreas. Então, nesse sentido, eu faço das minhas palavras, desde já, as palavras da Benedita da Silva ontem. Se vocês se preocupam de fato com a lisura, com o fim do racismo, com o fim da violência policial, com o melhor treinamento, em vez de se preocupar com uma charge, senhor deputado, por favor, se preocupe em tirar da força pessoas que não a honram, porque tem muito policial bom, tem muito policial que defende sua família e defende os direitos de muita gente e que está traumatizado com a violência que ele enfrenta e que também precisa de assistência pública. Mas passar a mão na cabeça de toda a força quando a gente sabe que tem gente que não está lá honrando ela não é a melhor saída. Quanto ao genocídio negro, os dados discordam um pouco de quem não acredita nele, não é mesmo? Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 75,4% dos mortos entre os anos de 2017 e 2018, e mortos esses por violência policial ou em operações policiais, são negros. De cada 100 pessoas, pelo menos 75 são negras. Nos últimos 10 anos, o aumento do número de mortes de negros em operações policiais foi de 33,1%. O aumento do número de pessoas não brancas que aumentou nesse índice é de 3%, ou seja, 10 vezes maior o número de pessoas negras que aumentou, que está aí nesse aumento, que morreram nas mãos de policiais ou por meio de operações policiais. A chance de um jovem negro incauto morrer por causa de violência policial ou não é 2,7 vezes maior do que de uma pessoa não negra. Portanto, as pessoas mais negras estão expostas. Quando um deputado faz isso na casa do povo, o que deixa todo mundo mais indignado, todo mundo que tem um mínimo de bom senso, pelo menos, é saber que isso não vai dar em nada. Porque a gente está num país que está acostumado a dar tapinha nas costas de gente racista, assim. De gente fascista, assim. E de gente que está tão acostumada com a impunidade por ser parlamentar que vai ganhar tapinha nas costas e não vai ter punição nenhuma, porque tá acostumado à barbárie e não à civilização. Não é à toa que o mesmo deputado que quebrou a placa com o nome da Marielle Franco veio dizer a seguinte frase: não venha atribuir a PM do Rio às mortes, porque um negrozinho bandidinho tem que ser perdoado. Me desculpe, você que é negro, ou você que não é negro e tem um mínimo de empatia pelo próximo, por ter de ouvir esse tipo de frase lamentável, grotesca, nojenta no Dia da Consciência Negra. Se fazem isso com cartaz na casa do povo, imagina o que não fazem com pessoas negras ou pessoas menos privilegiadas em nossa sociedade, que não sente na carne um negro. Se um cartaz é quebrado, imagino que alguém não sofre. Fora das câmeras, no escurinho, esses policiais precisam sim ser tirados da força quando são pessoas que usam de violência. E só pra concluir, não voltar a expor essa charge é censura. E eu tô falando que a gente também tá vivendo num momento bem despreparado, porque a gente tem casos que não necessariamente são casos relacionados à raça, mas são casos também relacionados à liberdade de imprensa. Por exemplo, ontem à noite, o repórter Jário Silva Júnior, da Rádio Transamérica de Curitiba, foi detido durante um jogo do Criciúma contra o Paraná pela PM. Os policiais decidiram tirar ele do campo e conduzi-lo a uma sala fechada, sem testemunhas, depois que o quê? O jornalista registrou agressões de policiais militares a alguns funcionários do Paraná. Portanto, sim, maus policiais precisam ser expostos. Bons policiais precisam ser honrados.
Perfeito. A questão que você coloca é só um pequeno detalhe.
Vou deixar você falar só.
Rapidinho.
Só colocar um ponto aqui. Para ficar clara a minha fala, Fefito, eu acho que quem não sabe conviver com o contrário não deveria sequer se candidatar. Perfeito. Quem está indo para um mandato parlamentar, seja numa assembleia, numa câmara municipal, numa câmara federal, para bater, para quebrar, para cuspir Eu acho que sequer deveria se candidatar. Então, acho isso, eu acho que tem que ficar claro.
Você
tem repudiar,
né,
a
Silvia?
Atitude. Agora, em relação à polícia, o Vini, eu acho complicado tomar a parte pelo todo.
Exato.
Porque, e muito complicado, porque tem policial corrupto, é evidente que tem, isso tem que ser combatido.
Eu não tomei a parte
deputado
pelo todo.
Corrupto
acabei
também
de fazer várias vezes
assim,
essa ressalva.
Assim como a gente também, sim, não
mas
pode
a
chamar...
a acusação é de um genocídio geral.
Todos os parlamentares de corruptos.
A gente vê ele acontecendo.
E nenhuma
não,
categoria, não, nenhuma classe é pode ser tomada pela generalização. Nem a nossa, né? Nenhuma categoria pode ser tomada pela generalização.
Exatamente.
Vamos lá, Adris, pra gente ir fechando o assunto. Diga.
Prefeito, só um detalhe. Genocídio é quando uma raça extermina ou tenta exterminar a outra. Eu acabei de te dizer, a maioria dos policiais é feita de pardos e negros.
Será que eles não estão na linha de
policiais
frente também?
Os policiais também
Adriano?
São...
E a racista
sim,
é
os policiais que são, na maioria, pardos e negros também são exterminados.
Eles passam por uma questão
também
de educação
são mortos,
também, de
também
acesso,
são
de
perseguidos. A questão que se coloca da parte pelo todo, que o Silvio bem salientou aqui, é que existem, sim, policiais corruptos, mas a acusação que é feita na charge, que você achou que é simples... Ela simboliza um discurso que exatamente massacra toda a classe policial como um todo. Está lá escrito no cartaz, genocídio policial de negros. Não existe um genocídio de uma mesma raça feita pela outra. Eventualmente, eu vou repetir e vou reiterar, a maioria da população pobre brasileira é negra ou parda, oriunda dos despejados pela escravização.
Liderança,
a maioria dessa população pobre negra é honesta. O que caracteriza o crime é, sobretudo, índole. E alguma dessas pessoas honestas se tornam policiais negros que são constantemente atacados por um discurso pseudo-progressista que dizem que são assassinos. A gente ataca quem nos protege. Eventualmente, a gente protege quem nos mata, que são criminosos. Criminosos são negros, pardos, japoneses, de qualquer forma. Eventualmente, se cruzou a linha da honestidade, ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Agora, é absurdo criticar toda a força policial como opressora, como genocida. Isso é uma das coisas, os disparates mais absurdos e mais infames e mais intoleráveis que eu já vi na história desse discurso pseudo-progressista que cria vítimas e vitimados e que cria distorções, que cria ressentimento e que cria divisão entre as pessoas.
Primeiro que, de novo... É preciso separar o joio do trigo. E, de novo, as pessoas que não honram a força precisam
perfeito,
ser tiradas.
Perfeito.
Porque quando falam isso, parece que eu tô, de novo, atacando os policiais em generalização.
Não é você, é o
agora,
cartaz.
Eu tô falando aqui sobre outra coisa, na verdade. Não se dá pra generalizar, mas as pessoas, os policiais negros, eu tenho certeza que muitos deles também sofrem com racismo, eles estão amando de alguém. Primeiro que a maioria dos cargos de liderança nesse país não são ocupados por pessoas negras. A diversidade está longe de refletir isso. Portanto, uma política pública, ela não é necessariamente pensada por e para pessoas negras. E quanto a policiais negros serem incluídos nisso tudo, a gente não pode esquecer de uma questão que desperta muitas sensibilidades, mas que é muito verdade. A educação racista, machista e LGBTfóbica, ela é para todos. Homens e mulheres, cis e trans, branco e negro. A gente vive num país cujo racismo estrutural é muito opressor e que a gente não cansa de ver casos de gente oprimida. Então, assim, achar que pessoas que estão na força não estão obedecendo ordens ou não estão inclusas em um sistema de opressão também é muita ingenuidade. Eu lamento muito, de novo, que a gente esteja discutindo isso aqui no Dia da Consciência Negra e eu espero o mínimo de punição para esses deputados, tanto para o que quebrou a placa, quanto que foi extremamente racista em sua fala. Sim. Eles não merecem tapinha nas costas.
Eu lamento
e
muito.
Dar tapinha nas costas desse tipo de gente só fala mais sobre o seu caráter do que sobre o deles.
Eu lamento muito o racismo, eu lamento muito o racismo estrutural, a marginalidade, e eu, sobretudo, lamento muito você oprimir, atacar a força policial como um todo, como sendo genocida. Este é um dos piores crimes subliminares. Você achar que alguém que nos protege, tenta nos atacar fundamentalmente, sendo que, volto a reiterar pela milésima vez, a maioria dos policiais são negros, são pardos e são pobres. Você colocar a exceção pelo todo é outro absurdo intolerável.
Ponto. É isso aí, olha só, o tema incendiou as redes sociais e também aqui a bancada
do nosso Morning Show. E vai continuar
incendiando,
porque racistas não passarão, é importante dizer isso.
Hipócritas também não, é importante dizer isso.
Você que tava gostando deles, agora pô.
Não, eu não tô gostando de nenhum hipócrita. Hipócrita é você mentir. Hipocrisia, Pepito, é mentir exatamente um racismo onde ele não existe. Criar preconceitos onde ele não existe cria mais cisão, cria mais discussão e cria mais ódio.
A palavra é sua, Zé, precisa hipocrisia.
Cria mais ódio. Não, hipocrisia no trato pessoal, por exemplo, dizer eu te amo, Fefito. É uma hipocrisia agora. Depois pode não.
Adriano, Fefito. Todos pensando nisso, hipocrisia.
Senhores, temos aqui os nossos entrevistados.
Bem-vindos.
Assustados.
Desculpa.
Já chegaram.
Tranquilo.
Assustados.
Desculpa os ânimos.
Estão aqui na bancada do nosso Morning Show, o Aldi Jupiara e o Chico Otávio. Sejam muito bem-vindos. Autores de Deus Tenha Misericórdia dessa Nação. Sejam muito isso bem-vindos. Aí. E aí, na sequência, a gente vai falar aqui sobre o livro de vocês.
Obrigado.
Na introdução do livro Deus Tenha Misericórdia Dessa Nação, lançado ontem em São Paulo, lê-se o seguinte a respeito do ex-deputado Eduardo Cunha, abro aspas. No auge da carreira, comandou em 2016 a votação na Câmara dos Deputados que abriu caminho para a derrubada da presidente Dilma Rousseff. Buscava com avidez um projeto que coroasse a sua história. Presidência da República? Interrogação. Será? Quem vai responder essa pergunta e contar o antes e depois do auge da carreira do ex-presidente da Câmara são então os nossos convidados, Aloy Jupiara. Eu falei Aldinho, começo tinha um erro de digitação aqui, perdão, Aloy. E o Chico Otávio, autores dessa biografia não autorizada, cuja capa está aí nos nossos monitores. Tem aí, Brunão, para mostrar para quem nos acompanha em imagens pelo nosso canal no YouTube. Está aí, portanto. Vamos lá. Então, senhores, queria que vocês começassem aí fazendo uma introdução, né, desse trabalho de vocês. Quem começa? O Chico? O Aloy?
Eu começo. Olha, eu tenho 3 décadas de estrada, né, vivendo na reportagem, e sem dúvida, Eduardo Cunha foi um dos personagens assim, mais intrigantes do meu trabalho jornalístico. Ele sempre me desafiou. Desde os tempos em que ele era um colaborador do governo Garotinho, a gente está falando do final dos anos 1990, que ele entrou no meu radar, né? E foi um personagem assim, muito presente, não só pelas intrigas e articulações de bastidores, né? Como o próprio caráter, um personagem assim, que muito frio, muito inteligente, muito articulador e principalmente ambicioso, né? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes do livro. Qual era a pretensão do Eduardo? Onde ele queria chegar, né? E isso, eu acho que só a Lava Jato foi capaz de deter. É uma dúvida que ele não esclareceu nem para os seus aliados mais próximos.
Antes de você complementar, é só fazer uma introdução aqui, porque o próprio livro de vocês traz a história daquele gestor da Telerge, né, nos anos mal cheirosos da era Collor, que acaba sendo descoberto numa investigação sobre o PC Farias, não é isso? Uma relação com um doleiro. E aí depois tem uma lacuna até que ele se torna o famoso rei do Centrão, né? Talvez um dos maiores líderes do chamado baixo clero da Câmara, que consegue se eleger contra o executivo, no então governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e terminar com o projeto de poder do PT.
Isso, a investigação toda mostrou, e o trabalho do Ministério Público, ele mostra também, que o Cunha tem talvez 2 momentos ou 3 momentos da história. Uma de sua história política, uma na Telerge, no Rio de Janeiro, no governo Collor. E o que vai levá-lo à questão da investigação, do processo ali pelos cheques que ele fez circular, os cheques do esquema PC que ele fez circular por uma empresa da qual ele tinha sido sócio, não era mais sócio, mas tinha uma procuração que permitia com que ele movesse a conta da empresa. É um episódio muito obscuro da vida dele. O segundo momento é um momento regional. O Brasil não conhecia Eduardo Cunha, mas o Rio de Janeiro conhecia. É a ligação com o Garotinho. A ascensão dele se dá no momento que ele vai para Brasília e vira um político nacional, um político de expressão nacional. Mas no primeiro momento ele trabalha nos subterrâneos da Câmara. Ele já trabalha ali no que vai ser o baixo clero, embora ele se destaque do baixo clero como pessoa, como indivíduo, como persona, mas ele continua dentro do baixo clero fazendo o quê? Através da arrecadação de dinheiro, de recursos que ele consegue, pelos esquemas que ele monta, como mostra o Ministério Público, ele abastece esses deputados do Centrão com dinheiro. Esse dinheiro é usado nas campanhas e eles são reeleitos. Então, nesse momento, o Centrão deixa de ser apenas o Centrão para ser praticamente o PSC, o partido do Eduardo Cunha. E aí, sendo partido do Eduardo Cunha, ele tem o jogo total para movimentá-los para um lado ou para o outro, de acordo com os interesses próprios dele e com os interesses do PMDB, até o momento em que ele é eleito presidente da Câmara com o apoio desse Centrão e de pessoas que estavam fora desse quadro.
Eu vou abrir aqui espaço também para o Adriles perguntar.
Chico e Aloy, eu queria saber da gênese, da origem dessa personalidade tão carismática, tão meio psicopática, tão obtusa dele. Parece que ele teve um pai preso e que ele, o Cunha mesmo, estava envolvido numa série de ilícitos, até de falsificação de idade de time de futebol, quando ele tinha 15 anos de idade. Dá para sacar, dá para perceber alguma gênese desse comportamento quase criminoso, desse comportamento criminoso cotidiano do Cunha desde a sua tenra infância, não?
O Nelson Rodrigues que costumava dizer o seguinte: num gesto toda a sua biografia, né? E a gente, então, eu mesmo demorei um ano para convencer uma fonte, um ex-vizinho que era desse time, a nos contar a história em off, né? Ele não contou, e eu também me sinto à vontade porque o time era grande, tinha outros jogadores. E foi aí que ele me disse que o time foi eliminado justamente porque ele inseriu gatos, né? Na linguagem de futebol, é aquele cara que falsifica.
Desde menino.
Exatamente. E o time foi eliminado porque havia uma desconfiança dos organizadores. E no momento que ele estava entrando em campo, os organizadores resolveram pedir a carteira de identidade. E aí não teve gente suficiente para botar o time em campo. E eles então tomaram um W.O. que na prática significou a eliminação do time. Foi assim, né? Essa outra história do pai também foi uma outra fonte que nos contou, um assessor que conviveu durante quase uma década com o Eduardo Cunha, e nos disse assim: olha, gente, olhem com cuidado pro pai do Eduardo Cunha, o pai tem influência na personalidade.
Freud explica.
Muito freudiano.
Exato.
E a gente então levantou o nome do pai e foi rastrear, e a gente acabou encontrando essa história, né? É um modelo assim muito parecido com o que Eduardo Cunha viria a se transformar depois. Um articulador, um conspirador de bastidores políticos da época, né? E a gente está falando do Brasil pós regime, pós-golpe ou revolução, como dizer, de 64. E ele, então, o pai entra numa articulação política em
Vitória,
fingindo-se agente do SNI. E o exército descobre e ele é preso.
Filhos e peixe.
Exato.
Peixão é. Falando de conspiradores, então, qual era a relação do PC Farias com o Eduardo Cunha?
É um ponto interessante, a Loi colocou bem. Três momentos assim, importantes da carreira política do Eduardo Cunha. Esse primeiro momento, no início dos anos 90, início do governo Collor, é a primeira tentativa de alçar voo na carreira política dele como presidente da Telerge. E ele acaba sendo abatido na decolagem pela queda do Collor. Ele cai junto com o Collor, né? Ele deixa a presidência da Telerge quando logo depois que o Collor é impeachmentado. E aí veio depois o governo Garotinho, né? O Garotinho eleito em 98. No primeiro momento, por conta das articulações políticas envolvendo, inclusive, a questão evangélica, o Eduardo Cunha é nomeado presidente da Companhia Estadual de Habitação e já se enrola ali. Ele é o primeiro escândalo público que efetivamente o Eduardo Cunha enfrenta. E depois, no governo Garotinha, quando ele assume pela primeira vez o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio, 2002, ele tem uma forte influência na SEDAI. Eu acho assim, o governo Garotinho, para mim, foi um divisor de águas na carreira política do Eduardo Cunha, porque nesses 8 anos... 4 de Garotinho e 4 de Rosinha, ele desenvolve um modelo de atuação política que ele vai levar para o resto da carreira até ser preso.
Sobre o PC Farias, o fato é que muitos apontam o envolvimento direto dele, a relação direta dele com o arrecadador do esquema do Collor, já na eleição. ele nega sempre que ele tenha feito isso. Ele diz que ele tinha um papel secundário. O que acontece? Ele entra no PRN meses antes, alguns meses antes da campanha, ele vai procurar um pastor Safreire, ele ainda não era evangélico, mas ele procura um pastor no Rio de Janeiro, dizendo que quer entrar na campanha. E ele é apresentado a Daniel Tourinho, que era o presidente do PRN na época. E o Daniel Tourinho consegue levá-lo para dentro, para o coração da campanha, que estava em Brasília, que já estava em Brasília. Por que que ele vai? Porque um traço da personalidade dele que todos os entrevistados apontaram é: ele é muito inteligente e é muito estudioso. É uma inteligência que pode não ser usada para o bem, mas ele é muito estudioso. E aí, no caso, só para concluir, o que teria levado a essa ascensão dentro do PRN? A versão que existe é que, num determinado momento, o Silvio Santos era candidato. E o Silvio Santos poderia tirar votos e ir para um segundo turno, ou então até ganhar no primeiro turno. E é o Eduardo Cunha que descobre que o partido do Silvio Santos não tinha feito reuniões suficientes em estados e municípios suficientes para ter um candidato a presidente. E ele entrega essa informação para o comando da campanha e o Silvio Santos é impedido de ser candidato, e abrindo as portas para
o colo. Era o primeiro sinal da tecnicalidade, de como ele usava o regimento de maneira arbitrária para manipular e colocar todas as coisas que eles deviam fazer. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
Exatamente.
Não, eu acho que também uma outra coisa que deve ter encantado muito o mundo da política é essa capacidade também do Eduardo Cunha de fazer dinheiro. Sabe, ele é assim, ele, não, ele tinha cara de pau de estender o Pires e começar a movimentar essa máquina.
E tornar as pessoas dependentes do dinheiro que ele fazia, né?
Principalmente, gente, não é só dinheiro para a campanha. Uma coisa interessante é ele quitava as dívidas dos candidatos, né? Ele resolvia o problema pós-eleição. Isso é uma maravilha.
Ficavam todos dependentes dele.
Exatamente.
A gente precisa fazer uma janela comercial, um intervalo bem rapidinho, Fabi. Na sequência, a gente volta aí com o papo com o Aloy Jupiara e o Chico Otávio, falando sobre Eduardo Cunha, para muita gente, o malvado favorito. De volta com o Morning Show nessa quarta-feira. Nessa manhã, o nosso papo é com os jornalistas Aloy Jupiara e Chico Otávio. Eles estão lançando o livro Deus Tenha Misericórdia Dessa Nação, a biografia não autorizada de Eduardo Cunha, publicada pela editora Record. Deixa então eu voltar com a pergunta que ficou no ar na abertura dessa entrevista. Vocês escrevem que o deputado buscava com avidez um projeto que coroasse a sua história. Vou direto ao ponto e depois o Vini tem mais uma pergunta. Eduardo Cunha queria mesmo ser presidente da República, senhores?
Ele não diz que ele queria ser presidente da República, mas o projeto dele, segundo vários entrevistados, e eu quero registrar aqui, que mesmo preso, ele manteve um poder, o poder do medo da vingança que ele poderia exercer através das articulações dele. Então, muitas pessoas preferiram falar em off pro livro, pediram para não falar em on. E algumas dessas pessoas apontaram assim: o projeto dele era ser eleito presidente da Câmara uma vez, ter um segundo mandato como presidente da Câmara e em seguida partir para a presidência da República. Mas ele nunca admitiu esse projeto como todo. Agora, é uma linha, quase uma linha reta ali, que levava a crer que isso poderia acontecer realmente se os procuradores da Suíça não tivessem levantado as contas dele no exterior. Naquele momento, antes daquilo, antes de 2015, estava tudo um pouco antes da eleição dele para a Câmara, que foi em fevereiro de 2015, tudo estava encaminhado para isso. E ele trabalhava, tanto nos bastidores como publicamente, para esse caminho. Tanto que hoje está sendo investigado uma denúncia que o Joesley Batista fez na delação premiada dele, o uso de 30 milhões para compra de votos para a eleição dele na presidente da Câmara.
Ou seja, tivemos um livramento.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que assim, vira e mexe, a gente vê comparações aí entre a política brasileira e a série House of Cards.
Né, a gente ganha de longe.
E um dos personagens que são mais assemelhados aí ao Frank Underwood, que é o protagonista da série, é o Eduardo Cunha, justamente por esse cinismo, essa arrogância e também pelo conhecimento que ele tinha ali, a inteligência que ele tinha da legislação, do regimento da casa. Vocês acham que realmente são personagens aí comparáveis por essas personalidades?
Bem parecidos, né? Isso foi uma frase recorrente nas nossas entrevistas. Olha, esse Eduardo Cunha é inteligentíssimo. E agora eu pergunto, então por que que ele caiu, né? Se é tão inteligente assim? A resposta mais razoável é, primeiro, ele não contava com as circunstâncias que vieram pós Lava Jato. Ele nunca imaginaria que, por exemplo, a Suíça fosse quebrar o seu sigilo bancário, né? E a Suíça pressionada pela questão do terrorismo internacional, né? Ela começou a ser mais, digamos assim, aberta, mais transparente nas contas secretas. E encaminhou esse material todo para o Ministério Público Federal. Eduardo Cunha não contava com isso. Segundo ponto, o tal do Instituto da Delação Premiada. O Eduardo Cunha também não contava que essas pessoas com as quais ele articulou e negociou fossem revelar isso para as autoridades, né? No caso aí da Petrobras, isso foi fatal para a vida dele.
Aí você tem até mais uma questão que muita gente não entende, vocês podem explicar bem didaticamente, por que que o Eduardo Cunha não fez uma delação premiada?
Por que que não aceitaram assim? A delação?
Por que que ela não foi homologada?
Exatamente.
Né?
Qual a razão?
Talvez a melhor colocação seja, por que não aceitaram uma delação premiada dele até agora?
Olha, gente, eu acompanho a Lava Jato do Rio, porque eu sou repórter no Rio de Janeiro, desde 2016, quando foi montada a Força-Tarefa do Rio de Janeiro, a exemplo da Força-Tarefa de Curitiba, né? E eu fico ali sempre acompanhando de perto, né? Sei lá, já são 4 anos, acompanhei a prisão do Cabral, acompanhei a prisão do Eduardo Cunha, embora não tenha sido feita pela equipe do Rio de Janeiro, nem pela Sétima Vara. Mas assim, para mim ficou claro, eu falo dos personagens que estão ali próximos, né? Que o Eduardo Cunha e o ex-governador Sérgio Cabral são meio figuras exemplares, assim, olha como a gente conseguiu enfrentar e debelar a impunidade. Eles viraram, assim, uma espécie de...
Troféu.
São troféus da Lava Jato. E com esses dois, aparentemente, né, ninguém me disse se saiu oficialmente, a Lava Jato não quer conversa. Ela prefere vê-los presos do que contar com uma delação premiada para agir e, em contrapartida, ter que soltá-los, né, deixando de dar esse exemplo de combate à impunidade com os dois presos.
Mas no caso, o Cunha tinha todo mundo na manga, ele sabia de tudo, absolutamente tudo. Você acha que a Lava Jato fez um sacrifício tão grande em nome de ter um troféu para não ser solto? Ele poderia fazer cair a República. Enfim.
O retrato do momento é esse, né? Ele, inclusive, tem tentado, assim, soltar coisas aqui e ali. Cabral também, mesma coisa, sim, né? Uhum. Soltar notinha aqui, soltar notinha ali para pressionar os procuradores. Agora, eu acho assim, que república é essa que ele pode derrubar? É uma dúvida que eu tenho, né? Eu gostaria muito de ter tido essa chance até de conversar com ele. Ele não nos recebeu.
Ele ajudou a derrubar uma presidente. Eu queria que vocês falassem exatamente qual a importância dele para o processo do impeachment e em que medida um rancor pessoal, parece que ele tem um rancor da Dilma em relação
a uma figura.
Tem uma foto para mostrar que retrata bem, está no livro de vocês, retrata bem, olha lá, Bruno acabou de colocar na tela. Para quem nos acompanha pelo rádio, eu faço aqui a descrição. Você tem ali uma mesa, né? Esse deve ser o gabinete da presidência da Câmara, onde está lá sentado o Eduardo Cunha, diversos parlamentares que estavam apoiando o impeachment, integrantes do MBL, não é isso, Chico
Aloy? Jair Bolsonaro.
E o então deputado pré-candidato, entre aspas, Jair Bolsonaro. Então, eu queria, sim, que vocês falassem um pouco sobre essa imagem, né? E a pergunta do Adriles, o que ela retrata do ponto de vista de artífice do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff?
Aloy vai explicar um pouco mais, eu só queria fazer aqui uma introdução. Eu, em mais ou menos início de fevereiro de 2010, nós publicamos no Globo, Maia Menezes, colega minha e eu, uma série de reportagens sobre a influência de Eduardo Cunha em Furnas, né? Era meio parecido com o que ele já vinha fazendo no governo Garotinho com a SEDA e SEAB. Ele manobrou, né, e instrumentalizou Furnas, né, para gerar dinheiro para a caixa política. E a gente então mostrou essa influência, mostrou as manobras, algumas denúncias de corrupção e tal. E essa matéria, inclusive uma dessas matérias, foi manchete do Globo na época. Cara, a Dilma tinha acabado de assumir a presidência e agiu rapidamente. Ela demitiu sumariamente assim, o presidente de Furnas, que era uma indicação dele. E ele morreu de raiva, entendeu? Ele não perdoou a Dilma. A Dilma, assim, detonou em uma canetada o esquema que o Eduardo Cunha tinha em Furnas. Pra mim, essa é a gênese desse ódio.
Rancor? Do rancor. É um rancor pela derrota, pela perda de um esquema montado por ele.
Nadalute era o presidente de Furnas.
Nós temos que lembrar também que, assim, Cunha é o PMDB e o PMDB é Cunha. Cunha é muito Michel Temer e Michel Temer é muito Cunha. O PMDB se alia ao PT ainda no governo Lula, porque o governo Lula precisava de apoio
com endosso de Cunha, a custo
de Cunha.
Sim.
Então, assim, havia uma negociação ali, uma articulação de uma necessidade de uma coalizão para sustentar o governo no Congresso. E é aí que entra Cunha e entra o PMDB. O que acontece? Depois que ele se revolta com a Dilma, dali vai só ladeira abaixo a relação dos dois. A Dilma não quer abrir espaço para ele, porque acha que ele é um problema, é um problemaço para o governo. E ele vai percebendo essas reações, vai percebendo esses freios, mas continua tentando manter a sua influência em algumas áreas do governo. O que acontece é um choque de duas personalidades muito fortes e que uma não aceita a outra. No momento em que o Cunha se torna presidente da Câmara, ele está fazendo, como a gente falou, um projeto, ele está entrando num projeto político muito ambicioso ali dentro. E o que tem? Logo depois vem a CPI da Petrobras, em que ele nega ter contas no exterior e começa a ser minado aos poucos pelo que vem aparecendo, pelo que sai na imprensa vindo da Lava Jato, das investigações da Lava Jato, até que a Suíça entrega e ele vai para o Conselho de Ética. E aí o que acontece? No Conselho de Ética ele depende do PT. E dependendo do PT, ele depende de Dilma. Então passa a ser um jogo de... Se ele aceitar o pedido de impeachment, o pedido de abertura de um processo, ele...
Perde o apoio.
Ele perde o apoio. Então ele espera o apoio em troca dos votos do PT.
O apoio não vem.
Tanto que, assim, o PT diz assim, votaremos pela abertura no Conselho de Ética e no mesmo dia de tarde ele aceita o pedido. Que não é esse pedido que está na foto, é o outro pedido, é o pedido do Miguel Reale Júnior, da
Janaína Pascoal
e do Bicudo.
Tô com o livro aqui na mão, né? Esse título aqui, ele me chama muita atenção, né? Deus tenha misericórdia dessa nação, né? E ele utilizava muito desse lado religioso dele também, na atuação dele como parlamentar. Eu sei que vocês se dedicam, né, num capítulo aí do livro sobre isso, queria que vocês discorressem um pouco sobre, e se também na percepção de vocês, pelo menos esse lado dele, religioso, a ligação com o divino, vocês acham que tinha alguma coisa sincera, honesta nisso ou não?
É uma dúvida que a gente não conseguiu resolver, né? Eu acho que essa aproximação...
Você acha que eles tinham certos traços de psicopatia? Porque ele manipulava, ele manejava as emoções, quer seja para a religião ou quer seja na circunstância que ele estava, de maneira muito clara. Ele, às vezes, era extremamente frio e ele era capaz de chorar nos momentos mais... Enfim... Olha, quando ele foi preso, ele não esboçou reação nenhuma, né? Parece que foi como se fosse mudar de país.
Sem dúvida, ele é um manipulador. Eu não conseguiria dizer se ele é um sociopata ou um psicopata, mas algumas pessoas veem traços de uma sociopatia ali. Uma mistura de frieza com essa inteligência utilizada para o mal, para articulações não positivas... E principalmente uma vocação para essa ambição desmedida. Quando nós falamos sobre a inteligência mais cedo, um pouquinho antes, eu queria sublinhar que tem uma frase no livro, que é uma frase dita por um amigo dele que diz em off, sobre a queda dele, que a gente pergunta assim, como o Chico falou, como uma pessoa tão inteligente consegue montar esquemas, mas cai dessa maneira, se ele é tão inteligente?
Megalomania?
A ambição é a megalomania.
a ambição que o fez sair dos corredores da política e se expor aos holofotes. Ele sempre agiu muito bem, circulou muito bem nas sombras. Quando ele se expõe, né, ele vira telhado de vidro também.
Claro. E aí a frase que é dita por esse amigo dele em off é: inteligência não é sabedoria.
Perfeito.
E o lado religioso?
Que... E o lado religioso? A família originalmente é católica. Não é evangélica, não é neopentecostal. Ele faz essa passagem quando ele se alia a um deputado federal do Rio de Janeiro chamado Francisco Silva, Chico Silva, dono na época, ele já morreu, dono na época da Rádio Melodia, uma rádio de conteúdo evangélico. O Cunha...
Muito popular.
Muito popular e muito usado depois por Garotinho...
Cabral,
para obter votos dentro do eleitorado evangélico. Naquele momento ele estava saindo da crise do primeiro casamento dele, o casamento com a Cristina Dietz, que foi um casamento que terminou de uma forma muito dramática para a família. E ele também já tinha saído da Telerge e não tinha um caminho novo para seguir na política. Ele estava meio num limbo naquele momento, meados dos anos 90. Então o Francisco Silva adota. Então essa adoção é uma adoção por negócios, porque é o momento em que ele entra na rádio Melodia como diretor. É uma aliança pelo aspecto da comunicação, que é quando ele vai virar radialista, e a ação dele como radialista vai servir de plataforma política para ele. É quando ele começa a ser mais conhecido publicamente, e ele vai fazer a primeira disputa política dele como candidato a deputado estadual, e quando ele faz a conversão. É nesse momento que ele faz a conversão. É muito difícil, foi muito difícil para a gente recuperar, e nós perguntamos isso para várias pessoas, se elas acreditavam que o Cunha tinha realmente feito uma conversão e tinha uma entrega ao ideário evangélico e a Deus absolutamente do coração, do fundo do coração, ou se era um uso aparentemente político. A maior parte dos entrevistados disse... Eu não posso responder essa pergunta, eu não sei responder. Porque, assim, no mundo público de Cunha, os sinais são todos de que é verdadeira. Ele, na prisão, estava sempre com uma Bíblia. Ele sempre leu muito a Bíblia. Ele citava versículos, ele ia aos cultos. Por outro lado, talvez dois entrevistados tenham dito em algum momento, mas nós achamos insuficiente para mancar, eles disseram: não acredito na conversão dele. Acho que é um uso político. Agora, isso não está respondido no livro, porque nós realmente não conseguimos responder.
Alô, Chico, você citou, por exemplo, agora a questão da prisão, esse período dele da prisão. Ele está preso há muito tempo.
3 anos.
Não será, pelo menos, não foi, vamos dizer assim, será, está um pouco distante no país que a gente vive hoje em dia, beneficiado aí pelo saidão da segunda instância, porque ele tem uma prisão preventiva.
Sim, que ele está tentando derrubar.
Exato.
Sim. Com apoio do STF.
Vocês têm informação sobre que tipo de relação política ele manteve nesse período, com quem ele falava? E uma outra curiosidade que eu tenho, porque é o seguinte: de alguma forma, naquele pavilhão dos presos da Lava Jato, ele dividiu cela com alguns soldados do PT, por exemplo, que ele combateu, né, que viraram algozes de um lado e de outro, e também empresários que... de todo aquele esquema, mas deve uma confusão ali, não?
Sim. Ele continua recebendo o Joesley, não?
Não, agora ele está no Rio. Ele está no Rio, não está recebendo.
Ah, que pena.
Em Pinhais, no Paraná, ele esteve com o José Dirceu. Eu acho não. Uma pessoa com quem ele não cruzou na Polícia Federal, aí na capital, em Curitiba, foi com Lula. Ele foi preso muito antes e logo depois ele vai para Pinhais e ele tenta ir para Brasília. O Cunha faz força todo o tempo e faz pedidos para ser transferido ou para Brasília ou para o Rio de Janeiro, para ficar perto da família. A prisão tem um impacto de que as pessoas realmente começam a conversar. O José Dirceu, numa entrevista para a Mônica Bergamo, ele diz isso, ele fala assim: olha, chega um momento que nós estamos todos juntos ali.
Não tem jeito.
A gente tem que se cumprimentar e dizer bom dia, boa tarde, apesar de... Ou então... vamos limpar o pavilhão, então vamos servir a comida.
Chico, uma digressão de pauta. Vamos Eu lá. Sei que você está nas investigações do crime da Marielle.
Sim, é verdade.
Em relação aos milicianos. Vamos tocar na ferida. Relação da família Bolsonaro com os milicianos. Você que faz parte das organizações Globo, você não acha que a Globo ultrapassou um certo limite ali naquela matéria em que ela relacionava o Bolsonaro com o porteiro? Tudo isso, queria que você falasse pra gente.
Boa. Olha, eu realmente tô assim no caso Marielle desde o início, fatídico 14 de março de 2018, em parceria com a Vera Araújo.
Sim.
Que é uma brilhante repórter que domina muito bem essa área de segurança pública, inventora da expressão milícia, inclusive. Perfeito. Tá? E a gente tá ali, a gente ficou no pé da polícia, no Ministério Público. Bom. E, cara, olha, era assim, incrível de perceber que um determinado personagem, né, desse submundo da miliciana do Rio de Janeiro, era uma figura assim, quase que um intocável, né? A polícia tinha medo de citar o nome dele, Capitão Adriano. Sim. Adriano Magalhães. E a gente assim, cara, quem é esse cara e tal? Nós, Vera e eu, fomos os primeiros a citar em reportagem o escritório do crime. Até então era desconhecido.
E até então os políticos adoravam as milícias, né? Você tinha uma época de um namoro lá depois.
Adoravam ou não? Acho que esse amor continua.
Diga lá, continua.
Sim, aí para nossa surpresa, veio uma operação da polícia, importante operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Civil em janeiro desse ano. Por acaso se chamou Os Intocáveis, porque finalmente as autoridades tocaram em personagens que eram protegidos, blindados, né? Que era a cúpula da milícia de Rio das Pedras. Nessa operação também caiu o Capitão Adriano. E aí a gente descobriu, né? Foi uma surpresa para todos, que a ex-mulher e a mãe do Adriano estavam lotados no gabinete do Flávio Bolsonaro. É uma questão assim. E eles tinham sido homenageados, receberam medalha. O Adriano recebeu medalha. Outros integrantes dessa grupo miliciano também tinham sido homenageados. Então, assim.
É um fato dado.
A gente publicou essa matéria e ninguém contestou até hoje. Uma matéria sólida, né? Eu não posso falar sobre o trabalho dos meus colegas da TV Globo. Sim. Agora, é claro que isso é um objeto de investigação. Agora, eu queria deixar claro o seguinte: a todo instante. Você quer dar um intervalo? A todo instante, o objetivo do Ministério Público e da Polícia Civil nessa investigação que estava focada no condomínio era provar a relação do Lessa com o Elcio Queiroz momentos antes do assassinato. E era uma prova importante, independentemente se foi para casa do Bolsonaro ou se foi para casa do próprio do próprio Lessa. O importante ali, para efeito de julgamento dos executores, foi provar que os dois, Elcio Queiroz e Rony Lessa, se encontraram às 5 da tarde, quando a Marielle foi assassinada às 21 horas. Era uma prova de júri fundamental. Agora embaralhou tudo com a história do Bolsonaro.
Muito bem, Fabi, vamos pro break? Tá apertadinho o horário.